Diz assim o texto bíblico: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos orar, meus irmãos. Peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Peça para que o Espírito Santo use o pregador para ministrar ao seu coração nesta noite. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer porque em Cristo Jesus nós temos o privilégio de contar com o perdão judicial, o perdão pleno, por causa do sangue que foi derramado na cruz. Infelizmente, muitas vezes, Senhor, nós não vivemos de forma condizente com esse sacrifício, mas de forma displicente e irresponsável. Todavia, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha nos confrontar nesta noite através da Tua Palavra Santa, que ela venha penetrar em nossos corações de forma como uma espada que penetra no mais interior da alma. Fala conosco, Pai, glorifica o Teu nome, edifica a Tua igreja e derrama o Teu poder nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Estamos presenciando, meus irmãos, nesses últimos anos, um movimento estranho. É um movimento que está sendo conhecido como os desigrejados, pessoas que conviveram no meio da igreja e por alguma decepção se afastam da igreja e argumentam que não estão no mundo, não estão desviadas, mas estão desigrejadas apenas. E na maioria das vezes, o motivo por que essas pessoas se afastam da igreja são decepções internas que sofreram no seio da igreja. Então está sendo cada vez mais comum você ver pessoas decepcionadas, frustradas com a igreja, magoadas, feridas com a igreja, às vezes com a liderança, ou às vezes com algum outro irmão, ou às vezes estão decepcionados e frustrados com o sistema. É muito comum ver hoje em dia pessoas falarem assim: ah, você está em uma igreja, em alguma denominação, então você está preso ao sistema. É uma igreja tradicional, uma igreja repleta de sistemas, então eles são contra esse tipo de postura. Meus irmãos, se frustrar, se decepcionar com a igreja é uma atitude de muita ingenuidade. Na verdade, é uma atitude natural ao ser humano, mas uma atitude que evidencia a ignorância no que diz respeito às Sagradas Escrituras. Evidencia que essa pessoa não conhece a Bíblia. Por isso se frustrou, por isso se magoou, se feriu, por isso está decepcionada. Porque se essa pessoa conhecesse a palavra de Deus, ela saberia que é algo natural, é algo orgânico na vida da igreja, os defeitos dos crentes, os conflitos, as divisões. Isso é natural no seio da igreja, não deveria causar espanto a ponto de uma pessoa se decepcionar. Porque se essa geração lesse a Bíblia, saberia que desde Gênesis, após a queda, os primeiros filhos de Adão e Eva, já houve divisão ali, um matando o outro. Já deveria saber que entre os filhos de Jacó, venderam o seu irmão José como escravo e intentaram contra a vida dele. Saberiam que entre as tribos de Israel, frequentemente haviam divisões, intrigas, batalhas entre as tribos. Saberia que entre os 12 discípulos houve contenda. Saberia que na igreja primitiva, apesar de nos seus primeiros anos ter se comportado como uma igreja modelo, mas nos anos seguintes começou a se comportar como uma igreja fragilizada, como aconteceu na própria igreja de Filipos. Esta igreja de Filipos, haviam muitas divisões. É tanto que um dos grandes temas de Paulo nesta carta é acerca da unidade, do amor fraternal. No capítulo 4, Ele aborda de forma direta uma intriga, uma confusão, uma divisão que estava tendo na igreja entre duas irmãs, Evódia e Síntique. Rogo a Evódia e Síntique que pensem concordemente no Senhor. Paulo estava implorando para que aquelas irmãs resolvessem o conflito. Escrituras com a devida profundidade, nós saberíamos, eles são naturais. E eu sempre digo, se você quer uma igreja perfeita, sem conflito, sem mácula, peça para que Deus te mate, porque no céu existe essa igreja. Meus queridos irmãos, o que nós devemos entender é que apesar dos conflitos, das imperfeições inerentes ao corpo de Cristo visível nesta terra, Nós devemos entender, no entanto, que existe uma unidade orgânica espiritual na igreja, que é a unidade espiritual no corpo de Cristo, que é a união de todos os crentes, a união dos eleitos de Deus. Na igreja é invisível. Essa união, essa unidade é uma unidade que é inquebrável. Todavia, esses eleitos de Deus, eles estão inseridos dentro de um corpo fragilizado, pecaminoso, que é esse corpo pecador. E por conta disso, uma vez inseridos na igreja visível, que é a comunidade visível, a igreja, denominações, reunião de crentes, é comum haver então divisões, mágoas, feridas, intrigas. É comum. Não deveríamos nos assustar, nos decepcionar com isso. O que nós devemos entender é que, apesar de que esses defeitos dos crentes, essas intrigas, essas divisões, apesar disso trazer muita tristeza, ela não destrói a unidade, porque a unidade ela é orgânica, a unidade do corpo de Cristo. Porque o que nós devemos fazer, meus irmãos, não é lutar para criar unidade no meio da igreja. Nós não devemos lutar para fazer surgir a unidade. O que nós devemos fazer é lutar para preservar a unidade que existe. Foi o que Paulo nos diz em uma de suas cartas, inclusive na carta de Paulo aos Efésios, ele diz no capítulo 4, que nós devemos lutar para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meus irmãos, nesse texto, no capítulo de número 2, Paulo vai trazer aqui as atitudes que são necessárias para a manutenção dessa unidade. Nós não vamos criar unidade, ela já existe, nós devemos tomar cuidado para que essa unidade ela persevere. Então nós iremos estudar, meus irmãos, nesta noite as atitudes necessárias para preservar ou para a manutenção da unidade cristã. A primeira atitude necessária para a manutenção da unidade cristã é a imparcialidade. 3. Nada façais por partidarismo. O que significa fazer por partidarismo? Fazer, na verdade, por interesse, por discriminação. Não pensemos que isso é algo novo, algo dos nossos dias. Por exemplo, na igreja da qual Tiago, o apóstolo, ou o escritor da carta de Tiago, escreve aquela igreja que ele chama da sinagoga, quando vos reunis em vossas sinagogas, ele diz que os crentes estavam agindo com preconceito, com parcialidade, com partidarismo, no sentido de que quando chegava uma pessoa rica, eles colocavam nos melhores lugares dentro da igreja. Mas quando chegava um pobre, andrajoso, eles colocavam nos piores lugares ou nos lugares menos visíveis. Não dava honra. Ou seja, agiam com interesse, com preconceito. Para nós preservarmos a unidade no corpo de Cristo, é necessário que haja imparcialidade. E veja, meus irmãos, a situação está tão crítica no seio da igreja que, às vezes, essa imparcialidade... Não é necessário você conviver de maneira mais intensa em algum departamento na igreja para você presenciar isso, essa imparcialidade que muitas vezes existe. Simplesmente é perceptível às vezes no trato do dia a dia, quando chega alguém na igreja. Se chega alguém, uma pessoa simples, muitas vezes os crentes não dão a devida atenção. Mas se chega alguém importante, se chega alguém com um carro do ano, um carro caríssimo, as pessoas de fato já começam a ficar de olho. Você viu aquele irmão que veio nos visitar? Tomara que se torne membro da nossa igreja, já pensou? Olha o carro dele. Essa é a realidade, meus irmãos, essa é a realidade. Quantas vezes dentro desta igreja pessoas passaram na sua frente e você não cumprimentou com um simples boa noite, um simples boa noite, bom dia? Mas se alguém importante, certamente a atitude é diferente. A imparcialidade, meus irmãos, é vista, ou ela é evidenciada, preconceito relacionado a questões econômicas, ou às vezes questão de status social. Pessoas simples na igreja são esquecidas. Pessoas simples na igreja passam anos dentro da igreja e ninguém sabe o nome dela. Mas se é alguma pessoa com algum destaque social, a igreja certamente vai para cima no sentido de acolher, no sentido de dar a devida atenção, ou porque tem dinheiro, ou porque tem algum destaque social, ou porque tem algum destaque intelectual, acadêmico, ou porque tem algum prestígio profissional, ou político. Existem igrejas, meus irmãos, que a imparcialidade é tamanha que quando, por exemplo, um político entra dentro da igreja para assistir o culto, muitas igrejas, com pretensão ou desculpa de honra às autoridades, exageram na sua manifestação de honra a essa autoridade, especialmente em ano de eleição. A igreja está fragilizada nesse sentido. Nós devemos vigiar. A igreja presbiteriana de Diadema e todos os crentes que aqui se encontram devem vigiar nesse sentido. Certamente o que Deus espera de nós após essa mensagem é a maneira como nós vamos tratar uns aos outros dentro da igreja. Será que mais uma vez, quando passar um irmão na sua frente, você não se dará o trabalho de dizer um boa noite e tratar com carinho? Será que mais uma vez andaremos desatentos àqueles que estão inseridos no seio da igreja? Isso é devido ao egoísmo natural que existe em nossa natureza e também ao egoísmo natural desta geração que se preocupa apenas consigo mesmo. Isso vai prejudicar a unidade, meus irmãos. Isso vai prejudicar a unidade. Não foram poucas as vezes que pessoas chegaram para mim e disseram: pastor, estou tantos anos nesta igreja e poucas pessoas me cumprimentam. Que triste, que triste. Você imagina se essa igreja um dia dobrar o número de membros? Porque se com essa realidade que nós temos hoje, já acontece hoje isso, a tendência quando a igreja começa a crescer em número de membros, é o individualismo, é a separação, e nós devemos tomar muito cuidado com isso, meus irmãos, muito cuidado com isso. Aí você diz: mas pastor, é natural quando a igreja é grande? É natural acontecer isso. Não é natural, isso é pecado, meus irmãos, isso é pecado, porque a igreja de Atos tinha 8 mil convertidos e tinha tudo em comum. 8 mil convertidos e tinha tudo em comum. Essa desculpa de igreja grande, isso é uma desculpa para o pecado. Deus demandará de nós sobre o trato que nós devemos ter para com as ovelhas e para com aqueles que nos visitam. Deus demandará de nós. Certamente eu, como pastor, tenho tentado fazer minha parte no pastoreio, no cuidado com os departamentos. Mas isso não é suficiente. E isso não deveria ser necessário. A simples pregação da palavra de Deus aos nossos corações deveria ser suficiente para gerar em nós arrependimento e dizer: tenho que parar de ser egoísta, eu tenho que parar de ficar nos meus grupinhos pós-cultos, eu tenho que me preocupar com o irmão que faltou no culto. Mas por que nós nos preocupamos apenas com aqueles que estão em posição de destaque? A imparcialidade, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Então, as atitudes necessárias para a manutenção da unidade. A primeira atitude é a imparcialidade, a segunda atitude é a humildade, versículo de número 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Meus queridos irmãos, já falei que isso outras vezes, não me canso de falar, até que nosso corpo esteja glorificado. Enquanto nosso corpo não está glorificado, haverá necessidade contínua de repetir conceitos fundamentais como este. Por isso que Paulo fala em uma de suas cartas: não vos canso de falar a mesma coisa, porque isso é proveito para vós outros. E eu vou falar novamente, que um pecado que nós devemos tomar muito cuidado é o pecado da soberba, que é o contrário da humildade. Por que que nós devemos tomar muito cuidado? Porque em boa parte do tempo nós nos achamos humildes. Isso já evidencia que nós não somos humildes. É uma evidência que nós não somos humildes. Existem pessoas que não suportam a acusação de soberbo, de orgulhoso. Meus irmãos, não é que nós podemos nos tornar soberbos e orgulhosos. Não, nós já somos. O que nós temos que fazer é lutar para matar essa soberba que existe dentro de nós. O que às vezes impede que nós venhamos a agir com soberba é a situação em que nós nos encontramos. Os irmãos já devem ter ouvido o ditado: dê poder ao homem e você verá quem realmente ele é. Certamente, porque a situação que nós nos encontramos às vezes impede de nós revelarmos a nossa real natureza. Ou seja, nós estamos ali passando por lutas financeiras, ou lutas no casamento, ou lutas na família. Isso nos mantém um pouco aparentemente humildes. Mas a partir do momento que Deus começa a te colocar em lugares altos, economicamente, lugares altos, academicamente, irá se revelar o seu coração. Ou se Deus te der a oportunidade de você ter algum cargo na igreja. Existem pessoas que se transformam, que no trato, enquanto está tudo bem, é uma coisa, quando essa pessoa toma posse de um cargo, se revela como uma pessoa autoritária, uma pessoa insubmissa, se revela porque estava escondido algo que talvez nem ela sabia, a soberba, a arrogância. Meus queridos irmãos, é algo natural a soberba, isso começou já em Eva, quando Satanás lançou a proposta, você vai ser como Deus, aquilo fez crescer os olhos de Eva, foi isso que fez Eva cair, foi a soberba, ser como Deus, ser o centro do jardim. Se isso aconteceu com Eva antes da queda em si, já entrou a soberba no coração dela, antes de comer o fruto, imagina conosco. Davi admitia a soberba inerente ao seu coração, quando ele diz no Salmo de número 19, falando da soberba, livra-me da soberba, livra-me de tão grande transgressão. Uma pessoa humilde é uma pessoa que diz: Deus, eu sou soberbo, eu sou orgulhoso, sou arrogante, livra-me dessa soberba. Qual foi a última vez que você disse isso para Deus? Eu vou repetir aqui, com muita tranquilidade bíblica, todos nós somos arrogantes em nossa natureza, todos nós somos soberbos, todos nós somos orgulhosos, e uma prova disso é que alguns aqui provavelmente não estão aceitando com carinho esta palavra, por causa da soberba inerente do seu coração. Todavia, cada um prestará conta de si diante de Deus, meu papel é apenas expor as Sagradas Escrituras. Meus irmãos, a soberba tem três níveis, tem o nível do orgulho, da soberba em si e da arrogância. O orgulho é quando a pessoa ela se ofende porque a sua imagem foi ferida, maculada, alguém falou dela, sua imagem foi atingida e ela desce do salto porque a imagem foi maculada. O outro nível é a soberba em si, é onde ela faz questão de ser o centro das atenções. Está em seu departamento, ela é o centro das atenções. Está na igreja, é o centro das atenções. Reunião familiar, é o centro das atenções. Ela é boa em tudo. Ele é bom em tudo. Esse é o soberbo. E o arrogante é aquele que, além de ser orgulhoso e soberbo, ele passa por cima dos outros. Ele olha para os outros de cima para baixo. Esse é o arrogante. São os três níveis de soberba. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Meus irmãos, quais são as características da humildade cristã? Em primeiro lugar, ela não busca a sua própria glória, ela busca a glória de Deus, versículo de número 3. Não façais por, nada façais por partidarismo ou vanglória. Uma pessoa humilde, o que evidencia a sua humildade? Não é a sua personalidade. As pessoas confundem humildade com personalidade. As pessoas acham que aquela pessoa que está quietinha ali na igreja, comportada, bom dia, boa noite, tudo bem, tudo. Nossa, aquela pessoa é um doce. Não mexe com ninguém, não fala mal de ninguém. Que pessoa humilde, uma pessoa mansa. Não confunda humildade com personalidade. Aquela pessoa, ela tem uma personalidade pacata, mas não significa que ela seja humilde. Não significa isso. O que é humildade, então? Humildade, meus irmãos, é reconhecer a fonte, a origem de tudo que você tem e que você é. Isso é humildade. O soberbo não admite isso. O soberbo, ele acha que ele é inteligente por si próprio, ele tem talentos por si próprio. O soberbo, quando alguém elogia, nossa, você dá uma aula para as crianças assim, de maneira excelente. Parabéns, que aula. Muitos anos de experiência, né? Muitos anos de experiência a gente, né, desenvolve, não é? Nossa, como você canta bem, como você toca bem. Meus pais me colocaram num bom conservatório, né? Modéstia à parte, né? Não reconhece. Nossa, que apartamento lindo que você tem. Olha, glória a Deus. Ah, sim, é bom gosto. Minha esposa tem bom gosto, não é? Seu soberbo, seu arrogante. E o humilde? Quem é realmente humilde? Ele agradece o elogio, mas ele atribui tudo a Deus. Como você toca bem, e a pessoa fica feliz com o elogio, que bom, glória a Deus, né? Deus foi muito bom comigo, não cesso de agradecer a Deus por tamanha bondade. Que apartamento lindo, também agradeço a Deus todos os dias por esse apartamento, Deus me deu, foi muita misericórdia. O soberbo, ele transborda de vanglória. O que é uma vanglória? Que Paulo diz, nada façais por vanglória. É uma glória vã, porque não é uma glória centrada em Deus, porque a única glória que existe de fato é a glória de Deus. A glória humana é uma glória vazia, vã no sentido de vazia, de inútil. Então, uma pessoa humilde, ela admite a origem das coisas. Ela reconhece que ela é inteligente, que ela tem habilidades. Ela reconhece que ela tem condições econômicas, que ela chegou em algum lugar no trabalho, no emprego, academicamente, ela reconhece isso. Só que ela atribui tudo isso a Deus. Toda a honra e toda a glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Então, não sejamos soberbos e nem alimentemos uma falsa humildade, mas vamos atribuir tudo a Deus. A primeira característica da humildade é que ela não busca a sua própria glória, mas a glória de Deus. A segunda característica da verdadeira humildade é que ela tem postura de servo. Uma pessoa humilde tem postura de servo. Versículo de número 3, meus irmãos. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Você quer saber se um crente realmente é maduro? Não é o quanto ele conhece da Bíblia, porque o diabo conhece mais do que qualquer um aqui. Não é o quanto ele domina a teologia, porque o diabo também domina mais do que qualquer um que está aqui. O que é um crente maduro? Não é pelo tempo que ele tem de igreja. Não é eu tenho 20 anos de igreja. Não é isso que vai dizer se o crente é maduro. Porque às vezes um crente que tem 6 meses de convertido é mais maduro do que um crente antigo. Você vai reconhecer se um crente realmente ele é maduro na sua postura em relação ao outro, nos relacionamentos, em como essa pessoa trata o outro. É isso que nos aproxima do caráter de Cristo. Porque Cristo, sendo Deus, estando em forma de Deus, não usou com usurpação o ser igual a Deus, mas ele tomou uma outra forma, uma forma de escravo. Veja, meus irmãos, o versículo de número 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de escravo. Essa palavra servo aqui foi para suavizar a tradução, porque em grego é a palavra escravo. Jesus tomou a forma de escravo, o que ficou evidente quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Jesus tomou a forma de escravo. E existem crentes hoje que têm uma natureza petulante, que não quer se humilhar, que não quer ter uma postura de escravo, que se considera superior aos outros. Muitos crentes dentro da igreja se consideram superior aos outros. Superior aos outros. Agora, essa postura de escravo não é a postura de servo, é de escravo mesmo, porque o escravo é que considera o outro superior. Essa postura de escravo só tem um crente realmente maduro. E se você conseguiu atingir esse nível, você está muito próximo do caráter de Cristo. Mas a verdade é que a grande massa dos crentes está longe, muito longe desse nível. A grande massa dos crentes. A começar em mim. Considerar os outros superiores a si mesmo. Esse deveria ser o nosso maior sonho. Você já imaginou se todos os departamentos da igreja fossem repletos de crentes assim? Você nunca iria ouvir falar de conflitos. Olha, eu discordo disso. Ah, tá bom, irmão, tá bom, vamos. Eu não quero confusão. Eu só estou falando isso porque eu penso que seria melhor assim, mas sim. Bem. Mas tem crente que faz questão de vírgula. Tem crente que faz questão de bobagem. Tem crente que divide igreja por causa disso. Tem crente que divide igreja só porque alguém discordou dele. Ele vai até o fim, até depois de 1, 2 anos a igreja está dividida, porque alguém lá atrás discordou dele. Petulância, arrogância. O que vai demonstrar a verdadeira humildade, meus irmãos, é se nós consideramos os outros superiores a si mesmo. Isso não significa que se eu considero meu irmão superior a mim mesmo, não significa que eu não deva corrigi-lo quando ele estiver errado, falar a verdade quando ele precisar ouvir a verdade. Mas a minha postura é a postura de servo. Então eu chego para meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus, tenho orado por sua vida, e o que eu vou falar para você é uma preocupação. com o corpo de Cristo, com o nosso relacionamento, com unidade no meio da igreja, uma preocupação com a minha, com a sua vida espiritual. Estou chateado com você. Essa introdução toda já quebrou a pessoa. Ela está desarmada. Porque a introdução você já desarmou a pessoa. Mas existem pessoas que são arrogantes no trato. Às vezes particularmente. E às vezes até de maneira indiscreta na frente de qualquer um. São indelicadas no trato. Meus queridos irmãos, atitudes necessárias para a manutenção da unidade cristã. A primeira atitude é imparcialidade. A segunda atitude, humildade. Terceira e última atitude que Paulo nos traz aqui, meus irmãos, é o altruísmo. O altruísmo nos ajuda a manter a unidade cristã. O que é o altruísmo? O altruísmo é o contrário de egoísmo. Veja o versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Talvez eu diria que as duas grandes marcas de um cristão é a humildade e o altruísmo, porque é o que representa o caráter de Cristo. Cristo foi humilde e ele não pensou em si mesmo, mas pensou em nós, não foi egoísta, pensou em se sacrificar por nós. Está escrito na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 4, que o amor, ele é paciente, benigno, não se exaspera, não procura seu próprio interesse. Não procura seu próprio interesse. É o que Paulo nos diz aqui. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Por que que os crentes não se importam quando algum crente falta no culto? Porque a maioria dos crentes vem para o culto buscar o que é propriamente seu. Buscar uma bênção. E vem para o culto e dizem para Deus, não sairei daqui enquanto não me abençoares. O interesse é o seu próprio umbigo. E o irmão que estava aqui não está mais. Nós pagamos alguém para ir atrás dessa pessoa, até onde eu sei, é o pastor. Meus irmãos, até onde eu sei, a Bíblia diz que todos nós devemos ir atrás das ovelhas que estão afastadas. Todos nós, se amamos de fato nossos irmãos, buscar aqueles que faltaram, que estão entristecidos. Todos nós. Obviamente que de acordo com a função e cargo no reino de Deus, a cobrança vai ser maior, é óbvio, mas pesa sobre todos nós essa obrigação. Mas isso não acontece diariamente, porque nós estamos constantemente preocupados com o nosso próprio umbigo, com nossos próprios interesses. Ainda bem que inventaram o WhatsApp. Irmão, fulano de tal está doente, coloca as mãozinhas, está orando ali. Morreu alguém, que Deus console, coloca lá no WhatsApp as mãozinhas. Não estou dizendo para nós pararmos de fazer isso, eu estou dizendo que tem pessoas que usam o WhatsApp para não exercer seu amor cristão. Estou dizendo isso, não interprete, o pastor disse para você nunca mais mandar uma mãozinha de oração no WhatsApp. Estou falando com um público maduro, onde todos entendem o que eu estou falando. Então, meus queridos irmãos, o altruísmo é buscar o que é dos outros. Significa, você sentou ao lado do seu irmão no culto, antes de começar o culto. Tudo bem, irmão? Tudo. Senti sua falta, percebi que você está com um semblante meio triste. Meus irmãos, eu fico profundamente triste e escandalizado quando eu desço para o salão social e percebo alguns grupos, o salão fica dividido em pequenos blocos. Graças a Deus, todo mundo feliz, animado, contando as histórias, e eu olho para as cadeiras, tem um ali sozinho, tem um casal ali sozinho, tem uma mãe sozinha, tem outra ali sozinha, ninguém vai atrás. Ah, o pastor deu bronca, eu não estou dando bronca a ninguém, porque eu não sou dono da igreja, é Deus na palavra que está falando, não estou dando bronca a ninguém. Púlpito não é lugar de indireta, púlpito é lugar de direta, da parte de Deus. Então é Deus que está cobrando de nós uma postura diferente, de buscar realmente se preocupar com o que é do outro. O irmão está precisando de alguma coisa, o irmão está tendo alguma necessidade, então eu vou falar com a junta diaconal. Antes de falar com a junta diaconal, tente ver se você consegue ajudar essa pessoa, de forma natural. De forma natural. Porque critica-se o sistema, mas na hora de agir com amor, apela-se para o sistema. Não, vou falar com a junta diaconal. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Meus irmãos, essas são atitudes necessárias para a manutenção da unidade no corpo de Cristo. A primeira atitude, De fato, é imparcialidade, a segunda, a humildade, a terceira, altruísmo. Se nós somos ovelhas, ouviremos a palavra de Deus com o coração brando, porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz e elas me seguem. Se somos ovelhas rebeldes, vai ouvir boa parte, mas alguma parte vai endurecer o coração e dizer: eu não concordo. E se não é ovelha, não vai querer ouvir nada. Espera-se que cada um de nós nos comportemos diante dessa mensagem como ovelhas de Cristo e dizemos: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda a pôr em prática tudo o que o Senhor falou comigo através da palavra. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.